Satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Quais as primeiras impressões? Está satisfeito? Os trabalhos estão acontecendo a contento?
Estão acontecendo a contento, eu acho. A Câmara de Vereadores, Zé Roberto, pela primeira vez na história, nós temos tantos professores eleitos, são 8 pessoas ligadas à área da educação. Eu me considero professor, aliás, a minha carteira de trabalho está assinada somente como professor. E eu venho de uma família de professores. E o debate está bom, os trabalhos estão acontecendo, já vamos para 60 dias de gestão legislativa e já prestando contas, porque praticamente todos os vereadores estão empenhados, um está ajudando o outro, o debate está muito bom, está um debate elevado de nível técnico e as pessoalidades foram deixadas de lado. Depois das eleições, todos nós somos Cascavel.
E como que o senhor está analisando essa situação que estamos vivendo agora? Conversávamos, inclusive, agora há pouco com o secretário Thiago Stefanello, mais 6 leitos serão abertos. A situação bastante delicada, e é claro, não é só aqui, falando da Covid-19, em outras regiões também do Paraná e outras regiões do Brasil. Que situação é essa que estamos atravessando agora? Tem vereador, inclusive, defendendo o lockdown, né? Já se manifestando, inclusive, na Câmara de Vereadores aqui de Cascavel. É uma medida que, para muitos, não surte efeito. Como é que o senhor vê essa situação que estamos vivendo agora? Tem culpados nisso?
Olha, achar culpados é muito fácil. A nossa função, enquanto representantes do povo, membros do legislativo, nós temos que achar soluções. Uhum. Soluções. No ritmo em que as vacinas ocorrem no Brasil, nós atingiremos a imunidade de rebanho daqui a 4 anos. Então precisamos conversar com os nossos representantes em Brasília, e é isso que faz o vereador, esse elo de ligação, essa ponte. Os sistemas preventivos não foram adotados adequadamente. Abrir leitos não resolve o problema, é uma medida paliativa. O que nós precisamos é que o vírus, passou o ano, mas o vírus não foi embora, o vírus está aí. Ainda há tempo de desenvolvermos junto à sociedade as medidas profiláticas, as medidas preventivas, ou seja, o cuidado da população. Para isso acontecer, precisamos implementar o poder fiscalizativo. Onde foi essa discussão da Câmara? A Guarda Municipal tem o dever de fazer essa fiscalização? Então, no primeiro momento, deve-se aumentar o poder repressivo, o poder fiscalizatório, e criar campanhas. Aliás, o município gastou nos últimos dias aí 400 mil em publicidade, aumentar os mecanismos publicitários e informativos educacionais, que a população também tem que fazer a sua parte.
As alternativas, elas precisam ser encontradas, mas parece que a coisa está bastante complicada. É evidente que é uma série de situações, uma série de erros, parece que ainda não aprendemos a lição, mas a população também precisa dar a sua contribuição em muitos momentos, e a gente espera que esse quadro passe o mais rápido possível e que as vacinas, quando o senhor comentava sobre as vacinas, todo esse bate-cabeça também, se nós tivéssemos aí um índice muito maior de vacinação, com certeza a história também seria diferente. Agora, eu gostaria que o senhor falasse sobre o pedágio. Tem muitos ouvintes interagindo conosco aqui, inclusive o Luiz Carlos. Ele disse assim: gostaria de saber do vereador Lauri a opinião dele em relação ao pedágio no estado do Paraná. Ele acha que esse modelo do Ministério da Infraestrutura traz algum benefício ou é mais uma vez para enganar o povo do Paraná? E se ele acha que esse modelo, como advogado também, se esse modelo vai ser alterado nas audiências públicas e poderemos ter a tarifa com menor preço, como é defendida pelo setor produtivo aqui no estado do Paraná.
Só concluindo quanto às vacinas, eu acho que a Câmara de Vereadores se posicionou, e se posicionou muito bem, pedindo a volta do COI. Foi um manifesto iniciado pelo vereador Edson, que é da área de saúde, parabéns ao Edson, que nos comoveu, que fez o poder fiscalizador em loco e trouxe essa alternativa. Então precisamos sentar na mesa, rediscutir e que algum membro do poder legislativo participe das discussões para encontrar o melhor caminho possível. Respondendo ao ouvinte, Luiz, um grande abraço, e eu acho que as audiências públicas estão acontecendo em todo o estado, as pessoas podem participar das audiências públicas, se inscrevendo e participando online, e as audiências públicas farão sim a mudança, essa mudança vai acontecer. Por que, por exemplo, Roberto, um pedágio, um contrato de 30 anos? Por que não de 10? É isso que nós devemos analisar. Nós precisamos de mais dados, nós precisamos de mais subsídios para fazermos a contrapartida. A discussão toda está em um tripé: concessionária, poder que é o poder concedente, que é o Estado, e o contribuinte. É o tripé, é a tríplice. São três aspectos que têm que ser analisados. Concessionária, concededor, que é o poder público, e o contribuinte. Mas o contribuinte, Roberto, está ficando fora da discussão. É ele que tem que ser ouvido. Ele quem vai pagar a conta. Eu acho que o modelo, do jeito que foi proposto, não nos serve. O modelo que foi proposto é aviltante. O contribuinte não aguenta mais. E nós precisamos discutir um novo modelo. Precisamos discutir um novo modelo que favoreça o contribuinte, não ao pedágio abusivo. Sou favorável ao pedágio, mas a um pedágio que seja condizente com aquilo que não sobrecarregue ainda mais o contribuinte. O Brasil, parafraseando aqui um participante de um programa, o Jair Eduardo, e achei interessante as considerações que ele falou, o Brasil é um país rico, extremamente rico, de pessoas que estão pobres. Há má distribuição de renda. O contribuinte, para manter toda essa estrutura rica dos órgãos públicos, está sendo sacrificado. Nós não aguentamos mais pagar tributos. O judiciário é perdulário, o executivo é perdulário, o legislativo é perdulário. A carga tributária é muito grande para manter esses privilégios. Então, o Brasil é um país rico de pessoas pobres. Nós precisamos chegar a uma estancar essa sangria. Como diz o velho gaúcho, há uma sangria desatada. Precisamos fazer essa contenção e a população tem que fazer parte do debate, porque é sempre o mais prejudicado.
Muitas mensagens chegando aqui, a gente vai aproveitando e interagindo com o ouvinte. 991-37-7533, o Alci Borghezan. Conhece o Alci Borghezan?
Conheço, um abraço para o Alci. Ele mandou uma mensagem. O Alci foi bancário da Caixa Econômica.
Bom dia, espero muito desse vereador, é um cara que vai fazer a diferença na Câmara. Boa sorte, doutor Lauri. Então ele já é suspeito para... fazer hoje.
Esse amigo pessoal.
Brincadeiras à parte. Mas eu vejo aqui muitas mensagens, inclusive a opinião aqui do Vilmar em relação ao pedágio, ele entende que tem que ser a menor tarifa. Concordo tudo com o que falou o doutor Lauri e gostaria que ele falasse também como advogado o que ele acha do Supremo. Ele diz o seguinte, como advogado, gostaria de saber dele essas interferências do Supremo. Está havendo muita interferência do Supremo?
Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu estou no momento ideal da minha vida para exercer a verança. 48 anos de idade, tenho equilíbrio econômico, equilíbrio psicológico, equilíbrio familiar, equilíbrio profissional. E talvez eu estou extremamente preparado para exercer a verança. Eu tenho maturidade. Quando eu fui presidente da ordem, eu tinha 28 anos. Eu era muito jovem. E hoje eu estou com o dobro de idade praticamente. Eu me sinto extremamente preparado, o aprendizado, não levo mais para a pessoalidade o debate. As pessoas preocupam-se muito com o STF, mas o que nós temos que resolver é o problema na base, é o judiciário. Se nós tivéssemos um judiciário célere, nós teríamos um PIB maior em torno de 3%. Tudo se atravanca no judiciário. O vereador, o poder legislativo, ele pode ser substituído de 4 em 4 anos. O poder executivo também, mas nós não podemos substituir o poder judiciário. O juiz tem o seu emprego vitalício, ele tem inamovibilidade, não pode se mover um juiz. Então nós caminhamos para uma reforma do judiciário. Então tem-se a reforma administrativa, a reforma previdenciária, a reforma tributária, mas a mais tardia reforma tributária. Você sabia que o judiciário no Brasil só vai mudar um sistema que já é usado na América do Sul inteiro só daqui a 30 anos? O STF é um tribunal político. Isso tem que mudar, concordo plenamente com os ouvintes e é o que nós discutimos. Eu tenho 11 anos de magistério, 8 anos de magistério universitário e o mundo jurídico, ele anda a passos muito lentos. Lei é uma coisa, justiça é outra totalmente diferente. Lei e justiça não andam juntas. Lei é uma coisa, justiça é outra. Lei e justiça precisam andar juntas. E é essa a insatisfação das pessoas com o poder judiciário, mas eles visam sempre... o STF. Mas o maior problema está aqui na base, está nos judiciários de primeira instância, nas grandes morosidades, que não atendem aos jurisdicionados. Você não consegue buscar justiça, você não tem justiça distribuída. O único país da América do Sul que tem esse sistema é o Brasil. Em toda, até o Paraguai tem um sistema mais justo que o nosso.
Muito bem, nós precisamos encerrar, mas tem uma pergunta aqui do Rui, ele disse assim, gostaria muito de saber do vereador Lauri Silva, como vai ser a postura dele na Câmara? Como está sendo, né? Já começou essa nova legislatura. É do PROS. É oposição ao prefeito Paranhos? Pergunta aqui o Rui.
O vereador Lauri Silva não é oposição. É um vereador de posição. Tanto que eu ajudei a elaborar o plano de governo desses 4 anos que o Ronaldo Paranhos cumpriu. Estamos lá trabalhando em prol da sociedade, aquilo que for bom para a sociedade, nós vamos votar com a sociedade. Não tenho rabo preso, não tenho compromisso, meu compromisso é com o cidadão cascavelense, independente de ter votado no doutor Lauri ou não. Por exemplo, nós vamos discutir a coleta do lixo, nós vamos discutir em Cascavel a gestão plena na área da saúde, nós vamos discutir a mobilidade urbana. Por exemplo, 800 pontos de ônibus a um custo de R$18 mil. Quem é que usa transporte coletivo? O município já vai ter que subsidiar o transporte coletivo porque não tem passageiro. Precisávamos construir pontos de ônibus a R$18 mil, um ponto de ônibus que dura 30 anos, se nós não vamos utilizá-lo por mais 5 anos, quem vai utilizar o ônibus? Quem vai usar o transporte coletivo? Então precisávamos um ponto de ônibus tão caro, poderíamos ter sim confeccionado e construído pontos de ônibus mais baratos. Tem material para isso? Tem aqui na frente da Univel, tem um ponto de ônibus que custa R$5 mil. Com aluzinco tão eficiente quanto o ponto de ônibus de R$18 mil. Então é isso que nós vamos discutir. O dinheiro, que nem disse o prefeito Paranhos, é da Itaipu. Não, não é da Itaipu, senhor prefeito. O dinheiro é nosso e nós somos contribuintes. O vereador tem um papel fiscalizador e sem pessoalidades.
Vereador Lauri Silva, muito obrigado pela presença, pela gentileza de atender a CBN.
Estamos sempre às ordens aqui, a torre de chamamento, meu gabinete está aberto, meu mandato é conectado, aberto e participativo. Um grande abraço a todos os cascavelenses e obrigado pela oportunidade.
11:47, intervalo, já voltamos.